Mano do céu, como que liga esse negócio? Tá ligado, mano? Que burra! Aí, tá bom, vamos lá. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Esse é o Autoconexões comigo mesmo, Letícia Barbosa. Tudo bem? Cara, eu queria começar esse episódio hoje explicando para vocês um pouquinho como que vai funcionar. E eu já peço desculpas adiantada, porque talvez ele fique com um barulhinho de vento, porque o meu microfone ele não é muito bom. Mas é melhor começar com o microfone meia boca do que não começar nunca, não é mesmo? Então a gente vai ter que lidar com o áudio agora no começo. Um pouquinho zoado, talvez. Eu vou tentar melhorar o máximo que der para não atrapalhar tanto o áudio. Mas eu já peço desculpas adiantado. E também talvez tenha um pouco de barulho na rua, porque eu tô gravando, são 3 horas da tarde. São 3h30 da tarde agora. Eu ia gravar à noite, mas eu tive alguns problemas de conexão aqui. Ficamos para 3 horas da tarde mesmo. Então vamos conversar um pouquinho sobre como que vai funcionar esse podcast e quais são as ideias que eu tenho para ele. Esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente, porque basicamente vai ser eu explicando como que o podcast vai funcionar. Eu tenho um assunto para falar, mas não vai ser um assunto muito comprido. Então eu acho que esse podcast vai ter, sei lá, em média de 20 minutos. Eu estou falando muita palavra podcast, né? Que eu tô emocionada que eu realmente estou gravando um podcast e que eu realmente tive coragem de fazer isso. Mas esse é um assunto um pouquinho mais pra frente. Cada episódio vai ter em média 30 minutos. E eu vou tentar fazer essa estrutura mesmo de abertura e falar alguma coisa importante sobre o episódio anterior ou algum recado que eu tenha para dar, apresentação de tema e depois encerramento com minhas redezinhas sociais e como vocês podem entrar em contato. Toda quarta-feira vai sair um episódio novo. Eu ainda não sei muito bem o horário, porque depende de outros fatores que agora não vem muito ao caso, mas não depende só da minha força de vontade. Porém, se não sair de manhã, sai de tarde. Se não sair de tarde, vai sair de noite, amor. E só que na quarta-feira é certeza. Então, estejam preparados que na quarta-feira tem episódio. Toda quarta-feira faço um cafezinho para vocês tomarem junto comigo durante 30 minutos. Por que eu tô falando de café? Porque eu estou tomando café. E porque eu gosto muito de café e eu vou incentivar vocês a tomar café enquanto a gente estiver conversando, que eu acho que deixa a gente um pouquinho mais próximo, não é mesmo? É como se a gente estivesse tomando um café da tarde juntos, ou um café à noite, ou sei lá, não sei que horas vocês vão estar escutando isso, mas independente do horário, vocês podem tomar café, porque café é válido para todos os horários do dia. Então, tomem café. Ou não tomem também, né? Se você tiver alguma restrição à cafeína, não tome café, pelo amor de Deus. Não quero incentivar vocês a terem, sei lá, crise alérgica ou não sei o que se tem quando você tem alguma condição contra a cafeína. Mas só tomem café se vocês puderem tomar café. Mas se vocês não puderem tomar café, que vida triste de vocês, não é mesmo? Então, sei lá, tomem leite ou água. Isso, água. Água não tem contra. Então não tem desculpa para falar, ai, não vou tomar água, blá blá blá. Enfim, é isso. Basicamente é assim que vai funcionar o podcast. Sou eu apresentando temas. Ah, mas vai ser só eu que vou falar todos os episódios sozinha e ficar conversando sozinha aqui, olhando para uma tela de computador? Não, eu espero que não. Eu tenho uma listinha já de possíveis convidados e a gente já tem um convidado confirmado para a próxima semana. Que vai ser muito legal, eu estou muito ansiosa, que é uma coisa que eu tô procrastinando fazer também e que eu preciso começar a fazer, ou na verdade voltar a fazer, e eu acho que todo mundo, se você não faz, você devia voltar. Mas esse é um assunto para próxima semana. A ideia é que a gente tenha vários convidados pra gente poder falar sobre vários assuntos. Só que tem algumas coisas que eu vou fazer monólogo mesmo. Sei lá, vocês que lutem, sabe? Vão ter que escutar minha voz sim. São só 30 minutos, vocês não vão enjoar. Talvez enjoem, mas finge que não enjoa, por favor. Sejam meus amigos. Ah, mas Lê, por que você decidiu fazer um podcast? Por que agora fazer um podcast? E no que o seu podcast agrega que outros não agregam, né? Cara, assim, esse projeto desse podcast é uma coisa bem antiga que eu tenho na minha vida e que eu sempre tive vontade de colocar no ar, mas por diversos motivos eu acabei desistindo, assim como eu desisti de diversos outros projetos, e eu decidi que esse projeto eu ia levar pra frente, sabe? Colocar no ar, ver como ia funcionar. É um projeto que eu sempre tive muita vontade de fazer. E eu sempre acabava desistindo por algum motivo, assim, sabe? Questões de insegurança, questões de medo mesmo, assim, de não dar certo. E de eu despender um tempo desnecessário numa coisa que não iria pra frente. Mas eu decidi que é melhor a gente fracassar tentando fazer alguma coisa do que nunca fazer nada, né? E se eu continuasse nessa busca louca aí por coisas perfeitas e coisas que iriam sair 100% como eu imaginava que elas deveriam sair, elas simplesmente não iriam sair. Basicamente foi esse motivo de eu colocar esse podcast no ar agora. E eu realmente não sei o quanto esse conteúdo vai ser relevante para as pessoas. Eu espero que de alguma forma seja e que as pessoas consigam se sentir conectadas ou representadas de alguma maneira pelas coisas que eu falo. Mas eu realmente não sei, assim, sabe? Vamos ver no que vai dar. Tenho algumas ideias legais do que eu pretendo fazer e estou sempre muito aberta ao diálogo e a construções conjuntas, então vamos conversar. Entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo e-mail, por, sei lá, cara, vem aqui em casa, vamos tomar um café. Mas vamos conversar e vamos fazer isso aqui ser uma coisa que realmente represente alguém e que seja algo divertido e que no mínimo, seja 30 minutos para você não ficar pensando em todas as coisas ruins que acontecem no mundo a cada segundo, principalmente nesse momento, né, de pandemia. E, meu Deus, eu sou bombardeada de notícia ruim o tempo todo. Esse podcast, ele não tem esse intuito. Obviamente, eu não tenho nenhuma pretensão de ser não política aqui, ou de não trazer debates que eu acho relevante, até porque essa vai ser uma plataforma exatamente para eu conseguir levantar assuntos que eu acho importantes e conversar sobre coisas que em outros espaços talvez eu não conseguiria falar, mas também não tenho a sensação de ficar bombardeando, pretensão, na verdade, desculpa, de ficar bombardeando vocês com informações ruins o tempo inteiro. Então vamos tentar criar um diálogo onde, se a gente for falar de coisa ruim, que é impossível a gente não falar de coisa ruim, vamos falar de coisas ruins pensando sempre como sair dessa, sabe? Ou como a gente pode fazer a nossa parte pra ficar menos ruim pra gente ou para as pessoas que estão ao nosso redor. É, deixar de reproduzir coisas que machucam pessoas. Sempre nessa visão, assim, sabe? Quando a gente for falar sobre esses assuntos. E acho que isso é um pouquinho do que eu pretendo fazer com o podcast. E sobre como eu pretendo levar as coisas por aqui. E nesse primeiro episódio, eu queria falar um pouco com vocês sobre uma coisa que, cara, influenciou muito na minha vida, influencia até hoje. Inclusive, como eu disse, foi um dos motivos de eu procrastinar tanto a lançar esse material. Que é a insegurança, né, cara? Segurança, medo do fracasso. E eu tenho algumas teorias de por que que a gente tá vivendo tantos momentos assim, onde pelo menos para mim parece que todo mundo tá inseguro consigo mesmo e com o seu trampo. É o tempo todo, assim. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. É um assunto que às vezes não é falado, né? A gente vê os trabalhos na rua, a gente vê as pessoas fazendo coisas, e ao mesmo tempo que a gente sabe que muita gente não tem essa coragem, entre muitas aspas, a gente se compara com essas pessoas que estão colocando esses trabalhos na rua e pensa que essas pessoas não têm medo e não se sentem seguras. E é sobre isso que eu queria falar, assim, sobre como a lógica das redes sociais e do mundo que a gente vive hoje influencia, na minha cabeça, pelo menos influencia para que isso aconteça. A gente vive numa era onde muito da comunicação e muito das narrativas surgem na internet, né? Surgem nas redes sociais, surgem no Twitter, no Instagram. Essa lógica, ela é muito boa, por um lado, e eu acho que ela é extremamente prejudicial por outro, assim. Por um lado, ela democratizou muito as vozes que a mídia tradicional não dava espaço. A gente não conseguia ter discursos de pessoas gordas na mídia tradicional. Nem em revista, nem em rádio, nem em TV. A gente não via essas pessoas, a gente não sabia que elas existiam. Não sabia entre aspas, né? Mas a gente não via aquilo como normal. A internet trouxe isso, assim. Ela trouxe uma leva de pessoas falando, mano, peraí, eu existo, sabe? Vamos democratizar aí essa moda, vamos falar sobre acessibilidade, vamos falar sobre preconceito no mercado de trabalho, vamos falar sobre pessoas gordas não conseguirem passar pela catraca do ônibus. E eu acho isso extremamente importante, não só nesse movimento de gordofobia, mas em diversos outros, no movimento negro, no movimento LGBT, no movimento que agora eu tô começando a entender um pouco mais, tô procurando um pouco mais, inclusive, conselho vocês a fazerem também, no movimento de pessoas com deficiência, né? Que agora tá crescendo bastante. E, cara, eu acho que isso é incrível dentro da internet, que é dar voz, dar espaço. Na verdade, dar voz é uma expressão muito ruim, que eu nem gosto de usar, porque todo mundo tem voz, a gente só escolhe quais são as vozes que a gente quer escutar e está disposto a escutar e quais vozes a gente não está disposto a escutar, né? Mas enfim, eu acho que esse movimento da internet é muito legal por isso, assim, de dar espaço, dar visibilidade e trazer essas pessoas para um centro. Mas ao mesmo tempo, a lógica de números das redes sociais é uma coisa que atrapalha alguns discursos, sabe? Porque quem são essas pessoas que são ouvidas? Quantos seguidores você tem que ter para o seu conteúdo ser relevante na internet, sabe? Isso gera um complexo de insegurança muito grande quando você vê que coisas que você sente simpatia e quer falar, tem outras pessoas com, sei lá, 300 mil seguidores, 400 mil seguidores, 500 mil seguidores, falando sobre isso, e você fica, mano, o que eu vou fazer aqui com meus 200 seguidores, sabe? Tipo, como que eu vou mostrar que meu trabalho é relevante? Como que eu vou mostrar que esse trampo vale a pena ser ouvido? E como que eu vou fazer essas pessoas escutarem esse trampo, assim? Acho que essa lógica da internet, ela acaba deixando a gente bem inseguro e acaba fazendo com que a gente corra atrás de números, né? Que é essa lógica, tipo, a lógica do algoritmo é essa. Você correr atrás de números, quanto maior o número que você tem, mais relevante é o seu produto, mais relevante é a sua mensagem. Eu realmente não sei como seria de outra forma, mas eu acho que isso ajuda muito a gente criar uma ansiedade muito grande, principalmente quando você quer produzir um conteúdo diferente, ou você acha que falar sobre alguns assuntos deveria ser mais pautado, né? Enfim, isso é uma das coisas que me fez repensar muito sobre começar a produzir esse tipo de conteúdo. Por não saber se ele é realmente relevante, por não saber quantas pessoas estão fazendo conteúdos similares. Apesar de consumir muito podcast, mas é isso, né? Eu acho que a insegurança é uma das maiores pilares, assim, da minha vida na questão profissional. E é uma coisa que eu tô tentando lutar contra e fazer com que essa lógica ela seja desfeita, pelo menos um pouco na minha cabeça, sabe? Que eu consiga desfazer a lógica de números. Eu acho que é impossível a gente fugir disso. A gente vai estar sempre buscando números maiores dentro das redes sociais, até porque é assim que a gente consegue apresentar o nosso trabalho e divulgar, né? Fazer com que mais pessoas escutem e tal. Mas eu tô numa busca de não me apegar tanto a isso, assim. Ah, legal, tem uma pessoa lá com 300 mil seguidores, maneiro, parabéns. Vamos fazer meu corre aqui com 400 mesmo, e é isso. Muito obrigada pelas pessoas que estão aqui, tomara que estejam curtindo, sabe? É isso. Eu não sei mais muito o que falar sobre esse assunto. O meu problema sobre esse assunto é que eu não consigo chegar a uma conclusão sobre ele, sabe? Eu sei que existe essa questão, eu sei que existe esse algoritmo, que muitas vezes ele não é muito justo, e eu não digo só de mim, eu digo de outras pessoas que eu vejo que deveriam ter um trabalho muito melhor reconhecido dentro das redes sociais, mas que essa lógica de algoritmo não favorece. Só que eu não consigo pensar em uma outra forma de burlar esse sistema, ou de... não sei. Enfim, semana passada eu ouvi, na verdade não ouvi, eu estava lendo uma matéria, eu acho que era da Aldeia. A Aldeia é um coworking aqui de Curitiba. E eu tava lendo alguma coisa deles, eu não lembro se era uma matéria, se era um chamado assim, ou se era um post, eu realmente não lembro. Mas dizia que melhor do que um trabalho perfeito, na verdade não era bem isso que dizia, mas eu peguei isso do que eu li, né? Que melhor do que um trabalho perfeito e do que um planejamento perfeito é um trabalho na rua. E isso é muito real, né? Que melhor do que você, eu, seu ideal de projeto perfeito, todo planejadinho, é ter esse trabalho na rua. Porque quanto mais a gente procrastina para chegar num ponto onde ele vai estar perfeito, a gente nunca vai colocar ele na rua e a gente nunca vai ver se ele poderia ser uma coisa que iria agregar para alguém ou não. É uma coisa que eu tô tentando levar muito para minha vida, inclusive foi essa frase que me motivou muito a finalmente colocar o podcast no ar. Porque é isso, né? É mais fácil você arrumar um projeto que já tá na rua que você começar um projeto do nada e querer que ele comece perfeito, ninguém começa perfeito. Eu acho que se tem uma mensagem que eu quero deixar nesse episódio de hoje é essa. Cara, para de procrastinar. Óbvio que tem outros motivos, né, pra gente não fazer nossos projetos, mas se o seu motivo for medo, não tenha. Só vai, coloca o projeto na rua, faz teu corre. Se você quer gravar um vídeo cover cantando Paramore, grava e joga na internet. Se você quer começar suas aulas de teatro, começa. Não tem grana, procura uma ONG que faça esse trampo. Vai atrás, sabe? Porque quanto mais a gente espera a oportunidade perfeita, mais o tempo passa e mais essa oportunidade não chega e mais a gente vai se frustrando e é complicado. Então, é essa a mensagem do podcast de hoje. Coloquem seus trampos na rua, façam seus corres. Não se liguem muito na insegurança, às vezes ela é boa para manter a gente alerta, mas a maioria das vezes ela só impede a gente de fazer coisas que a gente nem sabe se ia ser ruim mesmo, né? Esse foi o primeiro episódio do Altas Conexões. Esse barulho que parece tiro era pra ser palmas. Eu vou colocar um barulho de palmas aqui agora. Se liga. Era isso. Muito obrigado por participarem desse episódio, muito obrigado por me ouvirem durante esse tempo. Agora eu vou deixar alguns contatos pra gente conversar. Então, se vocês quiserem conversar comigo pelas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram é o mesmo, é aboutle, about, que é sobre em inglês, e lê com dois Es. Eu vou deixar escritinho na descrição do episódio e na descrição do podcast também, então vocês podem me achar nessas duas redes sociais, super fácil. É o mesmo arroba para as duas. E me sigam lá, conversem comigo, vai ser legal. E caso vocês queiram contar sobre coisas da vida, me contar sobre projetos que vocês estavam procrastinando, mas que decidiram colocar em prática, sei lá, me contar da vida, me contar do seu cachorro, me mandar foto do seu cachorro, me mandem um e-mail. O nosso e-mail aqui é conexões em alta. É sem acento mesmo, tudo junto, @gmail.com. Por lá a gente pode conversar com textos um pouco maiores. Se tiver um número razoável de mensagens, a gente pode fazer um episódio só falando sobre os e-mails de vocês. Então, vamos conversar por e-mails. Me mandem e-mails, me mandem fotos dos seus cachorros, me mandem os projetos que vocês começaram a fazer, me mandem links. Gosto de links de projetos, quero conhecer coisas novas. E é isso, gente. Muito obrigada por participar. Até semana que vem. Tchau!